Paz do Senhor, meus irmãos, a todos. Boa tarde a todos. Um abraço a todos os irmãos da Igreja de Deus Missionária, aí no, do Parque Firme no Filho. Eu gostaria de trazer uma reflexão nessa tarde e, para isso, eu gostaria de ler o Salmo 32. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 7. O versículo 1 começa assim: Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Versículo 4. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, minhas forças foram se esgotando, como em tempo de seca. Versículo 5. Então reconheci diante de ti o meu pecado, e não encobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões, e tu perdoardes a culpa do meu pecado. Portanto, que todos os que são fiéis orem a ti, enquanto podes ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não os atingirão. E último versículo, versículo 7, Tu és o meu abrigo, tu me preservarás das angústias e me cercarás de canções de livramento. Louvado seja Deus. Meus irmãos, aqui no Salmo 32, nós observamos alguns aspectos que podem ser aprendidos com relação ao ser humano, com relação a Deus. Aqui no versículo 1, ele fala, né, que aquele é feliz aquele, aquela pessoa, né, o ser humano, cujo tem as transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Nós observamos que, sim, o ser humano, ele é um ser que peca, ele é um ser que comete transgressões, e que essas transgressões e esses pecados, eles devem ser perdoados. Nós observamos e sabemos que somente Deus pode perdoar pecados, somente através de Cristo, através da cruz, do Calvário, podemos ter os nossos pecados perdoados. Ser humano nenhum pode perdoar pecados, nem padre, nem pastor, nem líderes religiosos, somente Deus tem essa capacidade. Somente através de Cristo podemos ter os nossos pecados perdoados. Então nós observamos no versículo 1 que feliz é aquele que tem os seus pecados perdoados. O versículo 2 fala que Deus, ele não atribui culpa, ou seja, feliz é aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Aqui ele está falando já da pessoa que teve, né, os seus pecados perdoados, as suas transgressões apagadas, como fala no versículo que nós lemos anteriormente. No versículo 3, aqui traz um panorama, um retrato da pessoa que vive em constante pecado, numa vida de constante pecado, de constantes transgressões. Porque aqui no versículo 3, no versículo 4, vai demonstrar as consequências que o pecado traz ao nosso coração, à nossa vida em todos os aspectos. Porque nós sabemos que o pecado, ele trouxe à humanidade consequências desastrosas. Desde o início, quando Adão e Eva pecaram, nós entendemos que o pecado trouxe à humanidade consequências terríveis à vivência do ser humano. Versículo 3 fala assim: Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Então nós observamos no versículo 3 que existem pessoas que vivem em constante pecado, e mesmo assim esses pecados estão escondidos. Pecados que não são o quê? Confessados diante de Deus, não é? Então, nós primeiramente observamos que Sim, temos pecados, temos transgressões. E fala que feliz é aquele que tem os seus pecados apagados. Ou seja, pessoas que já sabem que têm pecados, pessoas que reconhecem que têm transgressões, né, em seu currículo, em suas práticas de vida. Mas esses pecados foram apagados. Apagados por quem? Por Deus, perdoado por Deus. Então, primeiramente, o ser humano ele tem que reconhecer que é transgressor, que precisa de alguém que pode apagar esses pecados. E esse alguém é Deus. Então, já voltando para o versículo 3, vamos ler o versículo 4, fala: pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Então, nós observamos que o pecado ele traz consequências à vida do ser humano, consequências físicas. Através do pecado surgiu doenças, através do pecado, das transgressões do ser humano, doenças terríveis e consequências terríveis a humanidade tem passado. Só que o pecado ele não traz consequências somente físicas, mas ele traz consequências também psicológicas, emocionais. Porque aqui nós observamos que, através da leitura, nós vamos observar que o pecado ele traz angústia, traz sofrimento, traz preocupações, né, para aquela pessoa que vive nesse contexto de praticar transgressões, de praticar, né, coisas que venha trazer consequências ruins, tanto a ele como a outras pessoas. Então isso traz à mente do ser humano angústia, sofrimentos também. Então nós observamos aqui no versículo 5, aqui traz a reflexão do que eu falei no início. Primeiramente, temos que reconhecer que somos pecadores, que somos transgressores aqui nessa terra. Segundo, nós temos que reconhecer o nosso pecado, não é? Primeiro nós temos que reconhecer o nosso pecado. E já no versículo, no finalzinho do versículo 5, fala assim: eu disse, confessarei as minhas transgressões e tu perdoastes a culpa do meu coração. Ou seja, primeiramente temos que reconhecer que somos pecadores. E segundo, nós temos que confessar esse pecado a Deus, que é o único que pode perdoar, é o único que pode apagar, como nós já lemos, essas transgressões. Então, nós temos que entender dessa forma. E é isso que o Salmo 32 vem nos trazer. Que sim, somos pecadores, somos necessitados, somos transgressores, mas nós temos um Deus que pode perdoar os nossos pecados, que pode apagar essas transgressões. No versículo 6 e 7, para nós finalizarmos, diz assim: portanto, repetindo novamente essa leitura, portanto, que todos os que são fiéis orem a ti, enquanto pode ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não os atingirão. Então, no versículo 6, nós aprendemos mais uma coisa. Podemos dizer que é a terceira aprendizagem, né? Pode-se dizer que é o terceiro aspecto que podemos aprender nesse capítulo 32, é que existe um tempo para que esse pecado possa ser perdoado. E o tempo, eu posso dizer que é hoje, o tempo é o agora, enquanto Deus pode ser encontrado. Porque, não é, quando partimos desta vida, quando morremos, ou quando Cristo voltar, não vamos ter mais tempo. Entenderam? Então nós observamos que existe um tempo para que possamos confessar os nossos pecados, né? Enquanto se pode achar, enquanto Deus se pode ser encontrado, através da oração, através de confessarmos nossos pecados a Ele. Aí no versículo 6 fala que as muitas águas, elas podem realmente se levantar, né? Mas o Senhor nos protegerá. No versículo 7, para finalizarmos, fala: tu me preservarás das angústias e me cercarás de canções de livramento. Aqui a palavra de Deus não está falando que nós não vamos passar por angústias, mas que certamente nós vamos passar. mas o Senhor vai nos preservar no meio dessas angústias, não é? Então, observamos que, sim, neste mundo, porque a palavra de Deus fala que o mundo jaz no maligno. Então, neste mundo, ele é repleto de dificuldades, de angústias que foram trazidas pelo próprio pecado da humanidade. Só que o Senhor vai nos preservar dessas angústias e, no final de tudo, o Senhor nos dará canções de livramento. O Senhor nos livrará, porque o maior benefício daquele que serve a Deus vai ser, em último caso, a salvação das nossas almas. Então, certamente estaremos no céu de glória cantando, não é? Louvando ao Senhor, louvando ao Senhor e agradecendo por tudo que Ele fez em nossas vidas. Então, o tempo é hoje, meus irmãos. Estaremos todos os dias buscando a Deus, buscando este livramento, buscando o perdão dos nossos pecados. Todos os dias devemos estar buscando ao Senhor em oração, confessando a Ele as nossas transgressões, porque, como repito mais uma vez, para finalizar, temos que primeiramente reconhecer que somos pecadores. Segundo, temos que confessar diante de Deus os nossos pecados. E terceiro, confessar enquanto ainda é tempo, porque chegará o tempo em que nós, ou melhor dizendo, pessoas, não é? Que esperamos que não seja, né, da congregação do Parque Firmino, dos nossos entes queridos, dos nossos parentes, dos nossos amigos, pessoas que não vão ter mais tempo de confessar diante de Deus, não é? Porque o tempo vai findar. Então, que nessa tarde o Senhor possa estar fortalecendo o nosso coração através do Seu Espírito Santo e nos concedendo a Sua misericórdia e a Sua graça. Que Deus em Cristo possa te abençoar, que Deus em Cristo possa te fortalecer a cada dia, a estar buscando a este amor grandioso, que é o amor de Jesus Cristo pelas nossas vidas. Que Deus em Cristo nos abençoe. Boa tarde. Fique com Deus.